temática do dia.
Onze horas com 10 minutos e 13 graus de temperatura. A temperatura se estabilizou desde que começamos o nosso programa hoje às 9 da manhã, já estava em 13 graus e está até agora. Pois bem, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui na nossa programação para vocês verem da importância desse bate-papo que nós vamos ter agora. Eu quero trazer, em primeiro lugar, de dizer quem ela é, porque ela é lagoense, é uma jovem lagoense. Eu quero trazer informações sobre o currículo dela. Ela é engenheira civil, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com intercâmbio na Argentina, mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental, no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, doutora em Ciências dos Sistemas Terrestres. Ela fez o doutorado em Auburn, nos Estados Unidos, e agora está ingressando no pós-doutorado no Canadá em pesquisa de mudanças climáticas. É claro que junto com isso vem tantas outras coisas que ela foi fazendo paralelamente ao longo da sua vida acadêmica, universitária. Ela está em Lagoa Vermelha nessa semana, semana que vem ela embarca para o Canadá. Nós estamos recebendo aqui no estúdio a Ana Flávia Brancalhão Costa, que é filha do José Aldir da Luz Costa, da Ivonete. Ivonete, né? Acertei, José Aldir? Acertei. Ivonete, isso aí. E ela está conosco aqui hoje para nós conhecer um pouquinho mais dela e de toda essa vida profissional e acadêmica que ela teve até aqui. Jovem e já no pós-doutorado. Ana Flávia, um prazer te receber aqui. Bom dia.
Bom dia, prazer, Rudimar. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer falar um pouquinho aí sobre a minha trajetória contigo.
E nós estávamos falando fora do ar, e eu estava me recordando ontem à noite, quando nós confirmamos a nossa entrevista para hoje, que alguns anos atrás, bastante anos atrás, durante um rodeio de Lagoa Vermelha, eu tive a oportunidade de conversar contigo, porque durante o rodeio você recebeu a informação de que foi aprovada no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para Engenharia Civil. Foi um momento de muita emoção para toda a família, para você, e eu estava lá naquele momento. Se eu não me engano, era um ato que acontecia na Casa do Doce, e quando a gente recebeu essa notícia, eu tive a oportunidade de conversar contigo no teu primeiro passo dado no rumo acadêmico. Muita coisa de lá para cá, Ana Flávia.
Muita coisa, muita coisa. Eu lembro que eu estava no rodeio, e eu não sei como naquela época eu consegui alguma internet, alguma Wi-Fi, e aí eles tinham avisado que seria liberado os resultados às 16h. E eu lembro até hoje que às 16h eu dei o update lá no site, e aí eles mostraram a lista, eu desci rolando a página, encontrei meu nome, e aí saí gritando pelo rodeio.
Porque a emoção era demais, até era. Porque você ingressar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul não é fácil. O curso inicial teu foi a Engenharia Civil, que é um curso muito concorrido também, né, Ana Flávia?
Isso mesmo, isso mesmo. Naquela época eu nem imaginava ter uma carreira acadêmica, ainda nem conhecia muito desse mundo. Então, de lá para cá, tudo foi acontecendo assim, meio naturalmente, até chegar onde a gente está hoje.
Né? Já se passaram quantos anos mesmo?
Nossa, 2013?
Para cá, então, 12 anos. 12 anos já de muito estudo. Nos conte, Ana Flávia, um resumo, podemos assim dizer, desses 12 anos de estudo, desses 12 anos de universidade, de vários cursos que fez, e agora já dando um passo muito importante, talvez um passo dos mais elevados, que é o pós-doutorado.
Isso, então, Rudy, eu comecei na engenharia civil, e como eu te disse, ali no começo eu não conhecia muito, né, sobre isso. Então, entrando na engenharia civil, eu descobri que lá teria várias modalidades que eu podia seguir. Teria a construção, que é a que a gente mais conhece, né? A parte estrutural também, que é bem conhecida. Mas tem algumas outras. Tem a geotecnia, que é o pessoal que lida com a parte de solos. Tem a parte de transporte, o pessoal que constrói rodovias, lida com esse tipo de coisa. E aí tem a parte que eu me apaixonei, que foi a de recursos hídricos. Que até agora ficou bastante importante, né, com as enchentes que teve ano passado. E aí até o pessoal agora conhece um pouco mais sobre isso. E ali eu percebi que aquele seria o meu caminho. Então, o próximo passo foi começar a fazer o mestrado, assim que eu terminei a engenharia, em recursos hídricos, que é a parte que eu mais gostei, né? Então, comecei a trabalhar ali no mestrado, consegui uma bolsa da CNPq, então, consegui me dedicar em tempo integral. Exatamente. E aí, finalizando, já era pandemia também, eu consegui essa vaga de doutorado nos Estados Unidos. A gente chama de Earth System Science, que é o sistema terrestre, né? Mas, na verdade, eu continuei estudando os recursos hídricos lá no doutorado também. Então, foram esses 4 anos que eu estive nos Estados Unidos fazendo meu doutorado.
Morou onde lá nos Estados Unidos?
Em Auburn, fica no Alabama, no sul dos Estados Unidos.
Ficou 4 anos fazendo o doutorado lá.
Exatamente, exatamente.
E agora?
E agora, acabei agora em agosto e continuei trabalhando um pouco mais para o meu chefe lá dos Estados Unidos, para o meu orientador, mas na última semana consegui uma vaga, então, de pós-doutorado agora no Canadá, em Vancouver.
E como é que foi esse processo para conseguir essa vaga agora do pós-doutorado no Canadá? Porque não, a gente sabe que também não é fácil esse processo, né?
Isso, exatamente. Então, conseguir uma vaga de pós-doutorado é um pouco difícil, assim. Tu tem que pesquisar por professores, por laboratórios que estudem o que tu estudou, né? O que tem essa parte que combina com o que tu já estudou. Então, faz alguns meses, eu comecei a procurar por vagas desse tipo. Só que eu estava procurando mais em Vancouver, então estava um pouco difícil, assim, não tinha muitas, né, vagas de pós-doutorado. E aí, até interessante, assim, Rudy, te contar que eu estava no LinkedIn, também procurando outros tipos de vaga. E aí, uma professora renomada na minha área, ela curtiu uma vaga, ela nem chegou a repostar. Mas aí ali no LinkedIn me mostrou essa vaga de pós-doutorado e eu comecei a ler assim e foi incrível como combinava com tudo que eu já tinha estudado, sabe? Aí no mesmo dia eu fui para casa, escrevi uma cover letter, que a gente chama, que é uma carta dizendo por que tu quer aplicar para essa vaga, por que tu acha que tu pode contribuir. E também preparei meu currículo, mandei para a professora. Em uma semana ela me respondeu, em 2 dias a gente fez uma entrevista. E em mais 2 dias ela me chamou para fazer parte do laboratório dela.
E qual é que foi o sentimento de... Foi com certeza igual lá no primeiro momento quando você foi aprovado no vestibular.
Com certeza, com certeza. É mais uma etapa, né? E agora se encaminhando também para o que eu penso que eu vou fazer da minha carreira, né? Então, até mesmo nesse pós-doutorado, ela me falou que tem possibilidades, né, de continuar como... pesquisadora, assim, por mais tempo, né? Talvez se fixar nesse laboratório estudando essa parte de mudanças climáticas.
Eu ia te perguntar isso. Durante esse período, você só se dedicou aos estudos ou você também teve uma atuação profissional? Também trabalhou, Ana Flávia?
Então, essa é uma pergunta que às vezes é meio difícil de responder, porque aqui no Brasil... talvez a gente tenha menos possibilidades de bolsas, né?
Sim.
Então, é um pouco mais comum que as pessoas, ao mesmo tempo que fazem o doutorado ou o mestrado, elas tenham que ter outro trabalho, né? Mas, quando eu estava aqui no mestrado, eu consegui uma bolsa da CNPq, então pude me dedicar integralmente.
Sim.
Lá nos Estados Unidos, é mais comum isso. Inclusive, a gente até não chama de bolsas, né? A gente é contratado da universidade como pesquisador.
Uhum.
Claro que tem algumas desses trabalhos que tu tem que também dar aulas, como estágio de docência, que a gente chama aqui no Brasil, né? Mas eu nem precisava disso, era uma vaga da universidade como empregado da universidade para fazer pesquisa.
Uhum.
Então, isso é muito bom, porque com o tempo que a gente tem, né? A gente consegue desenvolver pesquisas muito, não melhores, com certeza, mas mais tempo para desenvolver bem as pesquisas, né? Sendo empregado da universidade.
E agora, o teu foco, claro que o foco é fazer o pós-doutorado, mas futuramente, de que forma você pretende trabalhar? Como professora universitária, continuar como pesquisadora? Qual é o teu pensamento para o teu futuro profissional?
Com certeza. Então, eu gostaria de continuar como pesquisadora e também no futuro como professora, né? Então, a gente tem a maioria das vagas de professor, elas combinam, né? ser professor, ensinar em sala de aula e também fazer pesquisa. Então, esse, eu vejo no meu futuro, é uma vaga assim, né? Que combine estar dentro da sala de aula, que é uma coisa que eu já gosto de fazer, tive algumas experiências durante o doutorado, durante o mestrado, de dar aula, e é uma coisa apaixonante, assim, eu realmente gosto de pegar esse conhecimento que a gente tem e passar para os outros também, né? Então, esse seria o futuro, assim. Primeiro como pesquisadora e depois como professora também.
E esse futuro, ele caminha para um futuro no Brasil ou no exterior? Ou vai depender do andamento do pós-doutorado?
Eu acho que vai depender. E com certeza agora, enquanto eu tinha terminado o doutorado, até estava pesquisando algumas vagas de professor aqui no Brasil. Mas quando surgiu essa oportunidade de um laboratório muito bom no exterior, que eu vejo que é uma oportunidade única, assim. Aqui no Brasil, eu não, com as possibilidades que eu via, não teria tanta chance de estar participando em pesquisas assim, de nível global, né? Que com certeza ajudam a gente a aumentar o conhecimento, sabe? Então, eu vejo que agora essa é uma oportunidade única de estar podendo participar de pesquisas a nível global. E aí, enfim, no futuro, de repente, voltamos mais para a parte de professora e...
Tudo vai depender do andamento do processo.
Isso, exatamente.
11h22, a gente quer saber muita coisa ainda, tá? Mas a gente vai fazer um intervalo comercial e já voltamos, ouvintes, conversando com a Ana Flávia Brancalhão Costa, ela que é lagoense, terminou o seu doutorado nos Estados Unidos e já está com o pezinho lá no Canadá para começar o pós-doutorado. Em seguidinha, a gente volta aqui na nossa programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E na Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Você busca segurança e confiabilidade em uma farmácia que está sempre ao seu lado? Uma farmácia onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar? Isso você encontra na Farmácia Cacique, uma farmácia nossa. Mais de meio século atendendo Lagoa Vermelha e região. Medicamentos, perfumaria e produtos naturais. Farmacêutica responsável para esclarecer todas as suas dúvidas. Farmácia Cacique, 7 de setembro, fone 3358-1510.
Doutor Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da SBOT, dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro, atende particular e domiciliar, convênios com a Unimed, ViaMed, Pronto Clínica, sindicatos, Sirenor, prefeitura e agora também pelo IP. Passa a atender agora na clínica do pediatra Dr. Leandro, Doutor Eduardo Salles Araújo.
Cindy Lojas informa. Quando você compra nas lojas de sua cidade, você ajuda a aquecer o mercado local, gerando empregos e fomentando a nossa economia. Aqui tem aquela loja que te deixa levar amostras para experimentar em casa. As que fazem promoção toda semana. As que facilitam as trocas. As que te atendem de forma personalizada. E as que fazem tudo isso junto. Compra em Lagoa. Você faz o comércio mais forte. Cindy Lojas, incentivando o comércio da nossa região.
Vem para a operação você de Chevrolet na DGSul. Nossa missão é simples, colocar você no seu novo zero quilômetro. Tem Onix 1.0 LT manual a partir de R$ 84.990. Ou até Fipe no seu usado. E Tracker AT a partir de R$ 119.900 com taxa de juros zero. É só na DGSul. Aproveite. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Physioclean, 20 anos, um marco para uma empresa que preza pela saúde. Duas décadas de credibilidade, reabilitando vidas em Lagoa Vermelha e região. Atendimento individualizado e personalizado, buscando sempre os melhores resultados. Fisioterapeutas responsáveis, Alessandra Dorigon e Nayara Dri. Serviços de fisioterapia, tem endereço, Rua Bento Gonçalves, Edifício Lombardia. Physioclean, 20 anos, fone WhatsApp 99632-7861.
venha para o Mercado Piva. Aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade. Aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo. Atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva. Mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo, 145, em frente à Academia Summer Fit.
Você sabia que falar sobre os sentimentos alivia as dores emocionais, organiza os pensamentos, além de diminuir o estresse e elevar a autoestima? Precisando de auxílio, a psicóloga Denise Trenhago pode lhe ajudar. Entre em contato pelo fone Whats 549-8401-3500. Atendimento presencial e online.
Você está acompanhando Temática, oferecimento Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant. Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Oral Sim, a clínica número 1 do Brasil.
No supermercado Macari, você encontra a tradicional carne da capital nacional do churrasco. E para completar, uma fruteira diversificada, ampla, com produtos super fresquinhos e frutas selecionadas para toda a sua família. Venha ao supermercado Macari e faça suas compras hoje mesmo. Supermercado Macari, um amplo e moderno espaço para melhor atender você e sua família.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Chegou o Dia das Crianças! Aqui você encontra brinquedos, eletrônicos, bikes e muito mais para transformar o Dia da Criançada em pura diversão. Na Benoit, você parcela suas compras em até 25 vezes no carnê e o primeiro pagamento fica só para janeiro do ano que vem. Não perca tempo! Venha garantir o presente perfeito para o Dia das Crianças. Lojas Benoit, faça sua vida bem melhor!
Mais que sorrisos, a Oral Sim transforma vidas. Implante dentário e mastigação firme para comer de tudo e liberdade para aproveitar cada momento com energia e saúde. Mande mensagem pelo nosso WhatsApp 99607-0883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim, carinho que transforma.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, estamos de volta, 11 horas com 28 minutos e 13 graus de temperatura. Estamos conversando nessa manhã com a Ana Flávia Brancalhão Costa, filha da Ivanete, filha do José Alduir da Luz Costa, que fez a sua graduação e o seu mestrado aqui no Brasil, fez o seu doutorado nos Estados Unidos e agora está com o pé no Canadá, como nós falamos há pouco, para o pós-doutorado. Agora eu quero entrar um pouquinho, fugindo desse cenário acadêmico, universitário, naquela vida mais pessoal, mais do dia a dia, de morar nesse lugar. Como é que foi para você sair da realidade gaúcha brasileira para ir para os Estados Unidos? O impacto, tanto na organização acadêmica quanto cultural, foi muito grande, Ana?
Ah, com certeza, né? Uma vida, assim, bastante diferente. E até mesmo em inglês, né?
Sim.
Eu vinha te contando fora do ar que na escola eu sempre fui muito estudiosa, então sempre tive boas notas. E eu tinha uma aula que eu tinha problemas e era inglês.
Sim.
Até uma história engraçada aconteceu uma vez. A única recuperação que eu peguei no ensino médio foi em inglês.
Foi em inglês.
E aí chegou o boletim, eu olhei assim e não acreditei. Aí mostrei para a professora, ela disse: nossa, Ana, eu acho que tá errado, tu não quer ir na secretaria ver. E aí até passei vergonha que tava certo.
Teve que fazer a recuperação.
Teve que
no inglês.
Fazer a recuperação.
E aí, durante a graduação e durante o mestrado, o inglês foi mais presente na tua vida ou não?
Então, antes da graduação ainda não, porque como eu sempre tive essa dificuldade, eu estudava mais espanhol.
Sim.
Até fiz espanhol no vestibular, depois consegui um intercâmbio para a Argentina. Só que aí no mestrado, a gente, além de todas as tarefas, né, a gente também precisava ter uma prova de segunda língua. Então, por causa disso, eu comecei a estudar inglês, porque ia precisar para ganhar o certificado de mestre. E aí foi que tudo deu certo, porque chegou essa oportunidade nos Estados Unidos, e aí se eu não tivesse o inglês, eu não teria conseguido ir, né? Mas assim, eu tinha estudado durante um ano, e é difícil, né?
Sim.
Tô com um ano já se mudar. E aí no começo foi bem desafiador, assim.
Foi a tua dificuldade maior? Foi a língua?
Com certeza, com certeza. Eu lembro que uma das primeiras cadeiras que eu peguei no doutorado, eu tinha um professor que ele falava meio baixinho, assim, e ainda era um pouco pandemia, ele usava máscara. Cara, eu vou te dizer que eu entendi, assim, ó, 30%.
Do que ele dizia.
30%, uhum. E aí, em casa, eu estudava muito mais, anotava tudo, assim, que eu conseguia, para poder acompanhar, e aí, assim, sei lá, só depois de um ano, dois, que eu me senti completamente confortável.
Sim, fluente com o inglês. Exato. E encontrava alguém lá, porque a gente tem obrigação de saber inglês, mas as pessoas também tinham que ter obrigação de saber o português, né? Encontrava alguém lá que falava português para facilitar, para voltar à tua vida normal em alguns momentos, Ana?
Com certeza, com certeza. Na cidade que eu morava, então, ela girava em torno dessa universidade, né? Que é Auburn Universidade. Então, tinha muitos brasileiros, assim, não só no meu departamento, mas em outros. E aí, foi ali que eu fiz minhas maiores amizades, né? Uhum. Porque, enfim, como tu disse, ainda mais no começo, tu passou o dia inteiro falando inglês. Ah, chega uma hora que tu só quer falar português, sabe? Descansar a mente um pouco disso.
Sim.
Então, era bastante importante.
E como é que foi? Tu saiu de casa com 17 anos. Claro que foi para Porto Alegre, mas era longe de casa. Ao longo desse período acadêmico e depois fora do Brasil, como é que ficou aí o vínculo com a família, com o pai, com a mãe, com a irmã? Como é que foi esse contato? Claro que a internet facilita bastante, mas acabou sendo bem escasso os encontros pessoais.
É, com certeza. Mesmo ali quando eu tava em Porto Alegre, é difícil, né? Porque tu vem para Alagoas, mas vim só no final de semana, mal é mal dá um dia, né?
Sim.
Então, aproveitava os feriados para vir para cá. E aí, depois, com certeza, a internet, né? O WhatsApp, chamada de vídeo, que funcionava para a gente se comunicar. E agora, finalmente, depois de muitos anos, esse ano, agora na minha formatura, eu consegui convencer eles a viajar. E aí, eles estiveram presentes tanto na minha formatura quanto na minha defesa de doutorado, que foi bem legal.
Uhum. Foram um dos dois para os Estados Unidos.
E minha irmã, Vitória.
Também foi.
Que aí era ela que falava inglês no aeroporto.
Para saber o rumo tomar.
Exatamente.
E o apoio dos pais, porque não é fácil você, de uma hora para outra, tão jovem, quebrar esse vínculo, esse cordão umbilical. Teus pais sempre te apoiaram, em algum momento eles tentaram te segurar um pouquinho?
Não, eu acho que não, mas eu até contei isso no dia da minha defesa de doutorado, que quando eu estava estudando aqui, ainda no ensino médio, às vezes era inverno, era muito frio, e aí eu estudava nesse quartinho que ficava lá no fim, nos fundos da nossa casa, e era muito frio lá. E aí chegava meio tarde da noite, eles me chamavam, venha para a cozinha, para a lareira. E aí eu brigava, vocês são os únicos pais que não deixam o filho estudar. Mas é claro que já estava tarde, não precisava tanto assim, né? Mas fora isso, eles sempre me apoiaram, sempre viram que era isso que eu gostava de fazer, estar estudando. E sempre me apoiaram, assim, desde a primeira vez que eu saí, né, para a Argentina, aí depois para os Estados Unidos e agora no Canadá. Com certeza, se eles não tivessem me apoiado, eu não teria conseguido, assim, e tão longe, né?
Muito bem. E as experiências que tudo isso te trouxe para a vida é indescritível. O que você diria? Um conselho, uma dica, uma orientação para quem tem esse mesmo sonho que você? Terminar o ensino médio e decolar para o mundo.
Eu acho que é isso. Eu entendo, né, que eu tive também, como eu acabei de mencionar, o apoio dos meus pais. Sempre tive muito suporte, né? Mas eu acho que esse exemplo de que no ensino médio eu sempre tive dificuldade com o inglês, e aí depois chegou uma hora que eu consegui, com o próprio esforço, né, superar isso e aí usar isso para seguir mais longe. Então eu acho que é isso, mesmo que agora tu veja uma dificuldade, né, e às vezes parece impossível, assim, se perguntassem para a Ana de 17 anos que um dia tá apresentando a defesa de doutorado em inglês, eu nem acreditaria, sabe? Sim. Porque naquela época parecia, assim, uma dificuldade que eu não ia conseguir superar. Mas com esforço, com o tempo, eu acho que sempre a gente consegue, né, chegar lá e superar essas dificuldades que às vezes parecem tão grandes.
E a sensação de quanto mais se estuda, mais se tem a aprender, essa é para sempre.
Ah, com certeza, com certeza.
São assuntos que nunca se esgotam, né?
Não, não. E quanto mais tu aprende, mais tu sabe que tu precisa aprender ainda mais. E aí tu pensa, nossa, mas eu aprendi só esse pedacinho, sabe? Tem tanto mais para estudar, para descobrir. E é até difícil, sabe? Porque tu pensa, ah, tu estuda mais, tu vai achar que tu sabe mais. E é como tu falou, quanto mais tu estuda, mais tu sabe que não sabe.
Literalmente, é isso mesmo. Exato. E que dia desembarca no Canadá?
Ainda não comprei a passagem, porque hoje é terça-feira.
Sim.
Eu só fui receber a confirmação terça-feira passada, faz uma semana agora. Então, tô ainda vendo quando eu vou comprar a passagem para ir para o Canadá.
E trazendo para a vida particular, teu marido já mora no Canadá?
Isso mesmo.
Já está lá?
Ele está no Brasil agora.
Está no Brasil agora. Isso. Vão juntos?
É, acho que não. Ele está com um problema de saúde na família. Uh-huh. Então, a gente está esperando isso...
Se organizar.
Exato. E aí, daqui aqui uns dias, ele também vai estar me acompanhando lá no Canadá.
Muito bem. Boa sorte e vamos voltar a conversar em outras oportunidades, com certeza. Parabéns aí por toda essa carreira brilhante aí que você tem.
Ah, muito obrigada. Espero que possa inspirar algumas pessoas a seguir uma carreira assim também.
Com certeza, pessoas assim são inspirações. Ô, José Aldir da Luz Costa, você que só ficou aí escutando nós até agora, passa com certeza um filme pela cabeça de um pai, principalmente porque a filha sempre tem aquele vínculo, parece, mais forte com o pai, José Aldir?
Um longa-metragem, né? Um filme enorme, sabe? Com certeza, sabe? Orgulho grande, enfim, né? E se fosse definir, ela explicou bastante ali, sabe? Foco,
sim,
né? A pessoa ter foco. O quarto da Ana, dela lá dos 17 anos, sabe? Todas as paredes eram com papel, com, né? Com fórmulas no forro, né? Para as pessoas que hoje têm essa visão. Bom, eu quero visionar isso, eu, sim, quero isso para a minha vida também.
Ela tinha,
sabe,
um foco.
Tinha um foco, sabe? Realmente, né? Arrumou um namorado depois de que tinha se formado na graduação, sabe? Então, isso são coisas que você abre mão para você realmente ter o sucesso na frente.
E valeu a pena.
Não tenho dúvida.
Parabéns para ti e para a Vanetta também por esse momento tão especial.
Muito obrigado aqui. Chorei um eito aqui do teu lado. Porque é orgulho, né, Rogério?
Com certeza, com certeza. Quem tem filho vai entender perfeitamente.
Com certeza, absoluta.
Parabéns.
Muito obrigado, Ruth.
Muito
grande
bem.
Abraço.
Valeu. 11h38. Vamos encerrando o nosso bate-papo aqui com a Ana Flávia Brancalhão Costa. Ela que está indo agora fazer o seu pós-doutorado no Canadá. Lagoense, que com certeza dá muito orgulho para nós. Tua Rádio.
Supermercado Cotrijal e as ofertas válidas até o dia 11 de outubro em produtos da marca Girandosol. Limpador perfumado 2 litros, R$14,90. Tira manchas 400 gramas, R$10,90. Sabão em pó 4 quilos, R$23,75. Desinfetante 2 litros, R$7,90. Amaciante concentrado 1 litro e meio, R$22,90. Essas e muitas outras ofertas no Supermercado Cotrijal.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios. Ótica Estrapazon, 7 de setembro, Centro. Fone Watts, 9-9978-3611.
Apresentamos o Centro Clínico Altamiro Ramos, um empreendimento projetado exclusivamente para a área da saúde. Planejado para atender as demandas do setor com excelência. Com orientação solar perfeita e todas as salas voltadas para a rua, a clínica combina conforto, funcionalidade e localização estratégica, em frente ao Hospital São Paulo. O espaço ideal projetado e construído pela Grigol Incorporadora para você.
Uma propriedade bem cercada é sinônimo de segurança, beleza e respeito pelo que é seu. A Floricultura Vida Verde também pensa nisso e coloca à sua disposição palanques para cercas, balanceiras, madeiras tratadas para cercamento em geral, madeiras para decks e muito mais. Seja para novas construções ou para reformas, temos tudo o que você precisa. Floricultura Vida Verde. Fone Whats 984-23-2330.
Campanha Outubro Rosa em Caseiros. Participe da programação. Dia 29 de outubro, às 18h30, no Anfiteatro Municipal, acontece o Chá Rosa, um evento que vai tratar da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama. Estará palestrando a médica ginecologista e obstetra, doutora Laura Caus. Participe. Município de Caseiros. Compromisso e trabalho pelo bem de todos.
Doutora Luíse Mesomo, otorrinolaringologista. Diagnóstico e tratamento clínico e cirúrgico para doenças do nariz, garganta, ronco e ouvido. Atende